Pais e restritos. A paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus. Estamos nesse segundo período tratando das bem-aventuranças. Chegamos então, é até a quinta das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 7. É a quinta bem-aventurança que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqueles que não são misericordiosos? Não alcançarão misericórdia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa declaração representa um novo estágio da descrição do cristão, contida nas bem-aventuranças. Verifica-se uma modificação no tipo e variedade da descrição, eu vou te explicar isso. Passamos agora a nos interessar mais pelas disposições do crente, olhando mais para os resultados de tudo quanto antes fora dito. Nós já passamos por quatro bem-aventuranças, e essa quinta bem-aventurança, ela vem falando em grande parte o que você fez com as quatro que você já aprendeu. Você já colocou em prática? Você utilizou de alguma forma? Ou você continua só engordando em relação ao conhecimento e não põe nada em prática? Naturalmente, isso também se dá no caso das bem-aventuranças subsequentes. Até a quarta, ele falava como proceder. Agora ele está falando assim: o que você vai fazer com isso? Nesse caso, nós vamos falar sobre a misericórdia. Já vimos alguns dos resultados que verificam quando um homem realmente já se viu a si mesmo. Quando você para e você olha para si mesmo, você não vê algo bom. Quando nós chegamos aqui, a Rosário foi lá na pia e ela viu que tinha uma sujeira lá na pia. E ela falou assim: o que é isso? E ela pôde contemplar ali uma sujeira. Quando a Rosângela foi passar aqui, ela falou assim: vou deixar a porta do banheiro para sair o cheiro. Cheiro ruim. Quando você para e você começa a analisar a sua vida perante a palavra de Deus, você vê o que, Rosário? Sujeira. E você sente que cheiro ruim? Cheiro ruim. Mano, pastor, eu tenho um perfume de Cristo. Antes você tivesse. Você, como eu, exalamos
misericórdia, né?
Quem tem que ter misericórdia é Deus. Eu não tenho, eu ainda não alcancei misericórdia. Ah, tá.
Misericórdia.
Sim, sim. Pensei que você estava pedindo misericórdia. Já. Nem começamos, mas já está pedindo misericórdia. Quando nós olhamos nós mesmos, nós vestimos uma roupa fedida, cheia de manchas, cheia de sujeira, e o nosso cristianismo, ele fede. Gandhi, ele, quando ouviu a palavra de Deus, eu já falei isso para vocês, ele respondeu para aquele missionário: acho muito bonitas as palavras que vocês estão me falando. Se vocês vivessem o que vocês falam, eu iria ser cristão. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Se você pegar a grande massa de cristãos no Brasil, eu vou chutar baixo. 70% está por causa de condições financeiras, atrás de dinheiro. Ou de qualquer outra coisa. Uma outra parcela grande, talvez em torno de 20%, sejam pessoas que estão no cristianismo e não sabem nem o que está acontecendo. A pessoa fica que nem cego em tiroteio. Nunca leu a Bíblia. Não sabe o que é Gênesis, Apocalipse. Não conhece nada. Quando você pensa em população mundial, você encontra pessoas numa grande quantidade que nunca ouviram falar da palavra Deus. Dentro dessa palestra, do seminário que eu estava lá, a pessoa estava testificando que eles passaram, ele andou em alguns países em que as pessoas, elas simplesmente nunca ouviram falar de Deus. Não é Jesus, É Deus. Deus? O que é isso? Esse é o cristianismo que eu e você vivemos. Em que você está muito mais preocupado em você fazer a manutenção da sua net, para você ter um pacote do HBO, do que realmente ajudar um missionário que está pregando a palavra por aí. Seja no Brasil, seja no mundo. As pessoas, elas não estão preocupadas com o próximo. Quando Jesus Cristo vem e fala, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, ele não está falando para você se amar mais. Você já se ama demais. Está falando para amar os outros. Mas não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu tenho visto no Facebook uma postagem de um cara que colocou como amigo lá, em que o cara está participando de um seminário chamado Negócio Fechado. Aqui você fica rico. Cara, as pessoas parecem que elas não leem o cristianismo. E veem que Jesus Cristo fala que ele não tinha uma pedra de apoiar a cabeça. Eu não estou falando para você, como já disse várias vezes, para você ser um freio franciscano que você vive com uma muda de roupa e anda na condição paupérrima. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa colocar em prática os pensamentos cristãos e ações cristãos também através das nossas finanças. Nós temos que entender isso. Nós somos totalmente depravados. Esse é o título que dá dentro da cultura reformada para o ser humano totalmente depravado. Se não fosse o Senhor, até o Salmo diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo em sua ira nos teria consumido. Mas Ele, Deus, nos livrou. E hoje nós vamos como pássaros. Nas asas do Espírito nós vamos como águias, na junto das regiões celestiais. Mas mesmo assim, o meu coração e o teu coração é totalmente depravado. Afasta do Espírito Santo de você, você vai cometer atrocidades. Eu e você só pensamos em nós mesmos. Aqui, pois, estão algumas outras consequências que inevitavelmente terão de manifestar-se quando uma pessoa se torna verdadeiramente crente. Se você é crente, você tem que ter misericórdia na sua vida. Pastor, eu não tenho misericórdia. Você não é crente. Entenda que eu estou falando entre um zero e um 100%, que não é possível porque é a figura de Jesus Cristo, e eu não tenho como medir isso em você. Não há como medir a misericórdia. Mas uma pessoa que ela é realmente cristã, em alguma medida ela tem misericórdia no seu coração. Ela consegue olhar para as pessoas com misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Ainda vai alguns domingos para a gente chegar direitinho nessa definição. Eu não estou aqui para colocar na tua cabeça um conceito formado, e sim construir com você um conceito. Novamente podemos enfatizar o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu uma sequência de exposição criteriosa. Ele não falou de qualquer coisa. Ele não foi falando, ei gente, vamos falar do que agora? Ah, fala disso, Jesus. Aí eu vou falar, não. Ele foi construindo aquilo que eu tenho falado para vocês. É uma escada em que você vai passando de ponto a ponto a ponto a ponto. Não tem como você ser uma coisa sem ser outra. Você tem que identificar no teu coração, primeiro, uma mansidão. Você tem que entender que o seu coração é um coração humilde, tem que ser humilde, você tem que ver a tua condição pecaminosa, para depois você poder olhar para a pessoa e falar assim, o que aquela pessoa está fazendo para mim, eu faço até pior, eu tenho que amar ela também. Sabe, minha querida?
Como é que é? Não tem como a pessoa ser uma coisa sem ser outra?
Não tem como a pessoa ser misericordiosa se ela não tem mansidão no coração. Porque, da mesma maneira que o fruto do Espírito Santo, ele é um fruto só, composto de amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, em que na qual alguns, eles estão na sua vida mais desenvolvidos que outros, e você tem que se aplicar em crescer mais naqueles que você identifica, como no estudo. E a gente vinha olhando o boletim da Luísa, e aí eu olho, vejo que ela está bem em inglês, ela está bem em ciências, mas ela está um pouco mais deficiente em geografia, então é ali que ela tem que usar as energias dela. Da mesma maneira, dentro das bem-aventuranças, não tem como você ser uma pessoa que tem misericórdia, mas que você não é manso, que você é uma pessoa soberba de coração, porque você vai sempre achar que aquela pessoa, ela está onde ela está, porque ela tem que estar. E não porque ela é igual a você, que você tem que estender a mão para ela, você tem que abençoar ela. A misericórdia é um conceito cada vez mais complexo, porque nós temos que nos aprimorar como cristão em uma série de aspectos. Como dentro da escolaridade, você não tem como aprender fração. Você é professora do quê?
Geografia.
A Lúlia tem problema de geografia. Que ano você dá aula de geografia?
Ensino médio.
Ensino médio. Eu entendo, em matemática é mais fácil, mas em geografia também deve ser assim. Você parte de conceitos mais simples da geografia, para depois você partir de partes mais complexas. Sim ou não?
Sim.
Ou você vai no mais complexo? Não tem como. Como é que ela pode falar sobre o clima de uma região, sobre a formação rochosa de uma região, se a pessoa não conhece o básico, não conhece a estrutura básica? Nós temos tratado as bem-aventuranças dentro dessa ótica, uma sequência lógica que Jesus Cristo estabeleceu. Essa bem-aventurança em particular deriva-se de todas as outras que antecedem, que está conectada especialmente com aquela que vem imediatamente anterior. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então nós chegamos na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tremendo teste para cada um de nós, para saber a quanto anda o nosso coração em relação à nossa fé cristã. Tremendo teste. Mais difícil do que a OAB. Mais difícil do que entrar no Senado Federal ou ser embaixador do Brasil é você começar a olhar para o seu coração e ver como você não é misericordioso com as pessoas. Às vezes eu me pego olhando para mim mesmo e eu falo assim, que vergonha! Como é que eu vou para a frente da igreja? Com esse tipo de comportamento com as pessoas. Falta de amor, falta de misericórdia com as pessoas que estão à minha volta, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, com os meus pais, com meus irmãos. Falta de misericórdia total, completa e respeito. Pastor, você é ruim assim? Ixi, muito bem. Que tremendo teste para nós. É uma declaração que sonda os nossos corações. Cristo esclareceu que essas são as pessoas felizes. São as pessoas que merecem ser congratuladas ou cumprimentadas. É assim que o homem deveria ser. Eu não estou falando como não cristão. Como não cristão. Não estou falando com o cara que está no bar. Eu não estou falando com o político corrupto. Eu estou falando com o cristão. Estou falando com cristãos que estão aqui nesta manhã, que tem 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 ou mais de cristianismo, e você deveria ficar envergonhado com o tempo de cristianismo que você tem e como você não tem misericórdia. Nosso Senhor estava retratando e delineando o caráter do crente. Através das bem-aventuranças, Ele nos sonda e testa, revelando tudo quanto a nossa profissão cristã. Você acha que você está bem no cristianismo? Pode até achar, porque você toma como padrão outro ser humano, pecaminoso. Você mede o que é sua vida por mim? Você mede a sua vida pelo teu irmão, pela tua irmã? Por quem que você mede a sua vida? Se você medir segundo o padrão Jesus Cristo, fui! E naquela gordura preta ainda, quando faz o pastel muitas vezes, né? Fui! Esses testes fazem nos lembrar de determinadas verdades, as quais são centrais e primárias no tocante à posição cristã inteira. Jesus Cristo não está preocupado se você está com cabelo comprido, curto, fazer maquiagem. Ele está preocupado com como é que você age dentro dessas coisas. É isso que ele está falando. Para de se preocupar com as coisas externas. Se preocupa com as coisas que são principais. Por que eu vou ficar preocupado com o motor do meu carro, ou não sei o quê, a pintura, ou o quadro da casa, se está faltando arroz e feijão na mesa? O cristianismo hoje, ele está desse jeito, não tem a comida na mesa. Tem só aquele salgadinho de isopor, aqueles docinhos sem vergonhas, que não alimentam nada. As pessoas vão para a igreja e não aprendem nada, não vivem nada, não são confrontadas em nada. Elas estão apenas à busca da próxima emoção, do arrepio na coluna, da oração do pastor e cair no chão. É isso que eles estão atrás, de olhar para você e falar assim: você é uma bênção. Não, você é miserável. Eu sou miserável. Os púlpitos não falam isso porque não atrai pessoas. As pessoas não querem ouvir que elas estão pecando, estão em pecado, elas querem ouvir que está tudo certo. Tinha um pastor conhecido nosso que ele começava a pregar dentro do evangelho, a hora que ele via que as pessoas começavam a ficar dispersas, falavam assim: há um anjo aqui. Aí ele fala: oh, que legal! Ah, ele derramando a bênção e cai a unção, e o cara fala: ai, como é legal essa igreja, como eu estou feliz, caminhando em direção ao inferno. A primeira dessas verdades é a seguinte: o evangelho cristão põe toda a ênfase sobre a questão do ser e não sobre o fazer. Coisa profunda para você. Deus, ele está muito mais preocupado com o que tem dentro do seu coração do que as suas ações. Você pode vir à igreja e não falta um domingo, trabalhar na igreja afinco, mas o seu coração está amargurado e podre, não vale nada. Você pode dar aula na escola dominical, pode ser pastor, pode ser presbítero, diácono, qualquer coisa. Se o teu coração, ele não está focado em Deus, não vale absolutamente nada que você faz. Eu não estou dizendo para você não fazer nada. Tiago diz, e eu falei no começo do módulo anterior de oração: a fé sem obras, ela é morta. Mas entenda que é um princípio que eu venho falando, e eu vou falar bastante nesse, de misericórdia, em que o princípio não é fazer para conseguir, é fazer porque você conseguiu. Porque você é salvo, você tem que agir de uma maneira diferente, você tem que falar diferente, tem que agir diferente, tem que pensar diferente. Porque perante aqui, olha que bonitinho, você está com a camisinha bonitinha, veja, às vezes está com um conjuntinho lá, bonitinho, black e tal, lindinho. Mas o coração, eu posso olhar e falar assim: nossa, como ela é cristã, né? Mas o coração dela, perante Deus. Quando você entra em casa, fecha as portas, vai dormir, é só você e o Senhor. Que odor exala. Essa é a coisa. O evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. O evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes que às nossas ações. Motivação do seu coração. Você ajuda, você faz, você trabalha, você... Pera aqui. Eu gosto de orar, pastor. Pera aqui. Porque você quer manter o relacionamento com o Senhor ou você quer aparecer? Porque o Jesus Cristo, ele confrontava. Fala assim: hipócritas, que gostam de orar na frente das pessoas, simplesmente porque a pessoa fala assim: uau, como ele ora! Oração é importante, mas qual a motivação? Qual a motivação de você vir para a igreja? Por que você veio para a igreja? Você já parou para pensar isso? É porque é domingo, pastor. Eu tenho que ir à igreja. Por que você vem para a igreja? Ou no caso da rotina com a dela, por que vocês vão na igreja? Quando vocês passam na porta, se o pastor perguntar por que você está aqui, você tem como responder? Qual é a sua resposta? Ou você não tem resposta? É, porque entenda que você faz as coisas com alguma motivação. Quando você faz o almoço em casa, você faz porque está com fome. Quando você vai lá e toma um copo de água, um copo de suco, alguma coisa, você toma porque você está com sede. Quando a Débora fez direito, Ela fez para quem? Para que você fez direito? Hã? Entendeu? Provavelmente, ou ela está querendo prestar um concurso nessa área, ou ela quer advogado. Mas ela tem alguma motivação. Ela não acordou e falou assim, mamãe, papai, hoje eu vou fazer direito. Por quê? Ah, sabe? Não sei. Vou fazer. Por que você vem para a igreja? A resposta que tem, que eu não vou tirar essa resposta pronta, mas é algo que tem que vir no seu coração, é eu venho para adorar a Deus e para aprender mais dele. E se é o cego do cristianismo? Adorar a Deus e ser obediente ao que Jesus fez. Aprender como se relacionar com esse Deus, como se relacionar com as pessoas, fazer o reino de Deus ele realmente ser implantado na terra. Agora, a maioria das pessoas, elas vêm para a igreja. Isso aí. É domingo. Não é dia de ir na igreja? Não está na hora? Não é o momento? Nosso Senhor estava retratando e delineando o crente e o caráter do crente. Através das bem-aventuranças, ele nos sonda e testa. A primeira dessas verdades é a seguinte. O Evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. Por todo esse sermão, nosso Senhor preocupava-se com as nossas motivações. Mais adiante, ele iria falar sobre as nossas ações. Todavia, antes de fazê-lo, ele preferiu primeiramente falar sobre o caráter e a disposição de fazer. Você não faz as coisas na igreja por fazer, você tem que fazer por algum motivo. E aí é uma coisa que eu já falei, volto a falar, porque é um exemplo muito, muito legal em relação a isso, em relação ao nosso Ministério de Ação Social. Ah, já contei essa história, vou contar de novo. O Lindinha chegou para mim no final de ano e falou assim, precisa fazer alguma coisa. Beleza. Na área social. Você já orou? Não, só que tal, só queria fazer. Tá. Passou novembro, passou dezembro. Não aconteceu nada. Ela não falou nada. Voltei de férias, ela falou assim, pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Fiquei incomodando. Já orou? Não, não é você que vai falar. Eu falei, não. Ministério, os ministérios, eles têm que nascer no coração da pessoa. Eu não estou aqui para dizer que tem que ter um diaconato, ou tem que ter um ministério disso, ministério. As pessoas, elas naturalmente, elas vão se envolvendo, e o próprio Espírito Santo, ele vai colocar no teu coração esse tipo de coisa. E você tem que pilotar aquilo. E aí nós estamos, continuamos fazendo, porque o Senhor continua dando a direção para ela. Se um dia a Glenda chegar para mim e falar assim, pastor Paulo, vamos dar um tempo no Ministério da Ação Social, eu vou comunicar a igreja, vou abençoá-la, vou pegar essa caixinha e vou guardar lá embaixo, até que alguém fale, eu quero fazer ação social. Porque tem que nascer no coração das pessoas. A motivação tem que ser uma motivação que nasceu no coração de Deus. Senão não tem sentido. A gente se reunir nessa igreja, enquanto o Senhor está mostrando para mim que é a vontade dele que a gente está fazendo isso aqui, a gente continua aqui. Mas eu não vou ficar fazendo um culto simplesmente para fazer por continuar. Não é esse o objetivo. Esse é o ensino essencial do Novo Testamento. O crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Você é salvo antes de fazer qualquer coisa. Você tem misericórdia porque você age com misericórdia porque você já tem misericórdia. Você é manso, você age com mansidão porque já foi implantado no seu coração uma sementinha de humildade, de mansidão. Porque senão não tem como nascer algo que não está plantado no seu coração. Eu posso falar para você, mas eu não posso fazer uma coisa nascer do nada. A palavra de Deus diz que uns semeiam, outros molham e outros colhem. Se a semente ela não foi plantada pelo próprio Deus no teu coração, quem sou eu para colocar algo no teu coração? O que eu posso fazer apenas é te dar elementos para você entender os princípios que o Senhor tem trazido ao seu coração. Algumas coisas que você tem ficado em dúvida, e aí você tem que ter o desejo no coração de ter sanado, porque você quer conhecer mais esse Deus, quer conhecer mais a palavra de Deus. Essa é a verdade fundamental. Nós precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. Ser é mais importante do que fazer, e as atitudes são mais importantes do que os atos. Primariamente, o que importa é o nosso caráter, o que move o teu coração. Não fomos convocados como crentes para sermos ou tentarmos ser crentes em certos aspectos. Não, você já é, e você tem que viver. Você tem que ser humilde, você tem que ser manso, você tem que ser misericordioso, você tem que ter fome e sede de justiça. São elementos do cristão. Ser crente é possuir determinado caráter e, portanto, é ser um tipo certo de pessoa. Contudo, essa verdade é erroneamente interpretada com tanta frequência que a maioria das pessoas pensa que o Novo Testamento nos ensina a tentar ser crentes, quando este ou aquele aspecto, em relação a este ou aquele aspecto, procurando viver como um crente vive neste ou naquele particular. Culto após culto, você não vai para a igreja para você aprender a ser, e sim para mostrar que você já é, que você tem que agir. Porque quando a palavra ela é falada, e eu não conheço geografia, mas se eu começar, se eu tiver algum texto aqui, começar a falar, a Débora ela vai se identificar porque ela já conhece. Uma maioria talvez não entenda, talvez lembre de alguma coisa, mas alguns conceitos específicos ela vai saber e outros não. Se isso não já foi plantado no coração, já é. É por isso que você falar de Jesus para uma pessoa é algo tão importante. Porque aquela semente que está no coração dela passa a brotar. Não é você que planta. Quem é você para colocar o cristianismo no coração de alguém? Quem é você para tirar o budismo, o hinduísmo, o ateísmo, qualquer um desses ismos do coração de alguém? Nós não temos essa capacidade.
Pastor, deixa eu falar uma coisa. Claro. O homem que Jesus me permitiu aceitar ele numa reunião desse pastor, porque eu já... A semente já tinha sido colocada. E aí, naquele dia, Deus me encaminhou para me encontrar com aquele ser. E aí parece que o homem sabia a vida toda, eu vou dizer bem rápido. Mas a verdade é que ali eu aceitei Jesus. Levantei a mão com gosto e disse, eu quero. E eu ainda era nova, eu corri, desci as escadas do ginásio do esporte, correndo. Não era só andando assim, de pezinho para pezinho, não. Limpou a palha, fui correndo. Cheguei lá com toda aquela alegria, aceitei Jesus. O homem pregou em 5 continentes. Ele pregou, ele ainda está vivo. Um dia desse eu achei ele na internet, ele sei lá como. Luiz Esquiló. A verdade é que ele, naquela tarde que ele aceitou Jesus, ele estava assistindo uma sessão e uma coisa. Ou seja, ele estava esperando para entrar no cinema e passava uma sessão, passava outra e ele não entrava. E estava ali um menininho que passou lá e entregou o folheto para ele. E depois chegou lá, mas ele deu, gostou do folheto e saiu caçando o menino. Lá na frente ele achou o menino. E disse, menino, conversou com o menino. Aí o menino pregou para ele. E daquele dia para frente ele se tornou esse grande homem. Então isso aí é uma coisa assim que não tem nem tamanho nem medida para você ver que a semente já estava plantada. O menino chegou e só entregou a mensagem como folheto. E daquele dia o homem mudou de vida. E já pregou em 5 continentes e já está vivo, acho que tem já 90, está pegando 100 anos.
Viu, meu irmão? 90 anos pegando o Evangelho, você ainda tem chão nessa vida, hein? 100 anos, hein?
Lindo.
Ó, entenda que tem vasos que eles estão vazios. E você vai jogar água, jogar água, jogar água e não vai nascer nada. Mas tem vasos que você vai jogar água e ele vai florescer.
E foi na hora que...
Nossa função? Jogar água. Falar do amor de Deus. Nossa função é essa. Independente de quem quer que seja. Contudo, essa verdade é erroneamente interpretada com tanta frequência que a maioria das pessoas pensa que o Novo Testamento nos ensina a tentar a ser crentes em relação a este aspecto ou aquele aspecto. De maneira nenhuma. Mas somos crentes e as nossas ações são resultantes deste fato. Subindo mais um degrau nas nossas considerações, podemos dizer o seguinte: não se espera de nós que controlemos o nosso cristianismo. Não se espera. de você que você controle o seu cristianismo, e sim que o cristianismo te controle, que a palavra de Deus te controle, te dirija. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nosso mundo jaz em trevas, no maligno, entre as trevas. Como é que você consegue caminhar sem tropeçar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Não se espera de nós que controlemos o nosso cristianismo. Pelo contrário, nosso cristianismo é que deve nos controlar. A ideia é que o meu cristianismo precisa controlar-me. É necessário e essencial que eu seja governado pela verdade, visto que a operação do Espírito Santo em meu íntimo me tornou crente. Plim, plim. Entendeu? O Espírito Santo vai lá e... Musiquinha para o irmão Cláudio quando ele canta, até fecha o olho. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele te tocou. Ele te tocou. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Lê pra gente, Rosário, por favor.
Gálatas.
Capítulo 2. Versos 19 e 20.
Pode ler?
Por favor.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Eu morri. O apóstolo Paulo fala, eu morri. Eu estou crucificado em Cristo. As minhas ações, elas têm que ser ações que refletem o Senhor, refletem o seu pensar, refletem o seu falar, refletem o seu agir. É como se Paulo estivesse dizendo, é Cristo que me controla, não eu mesmo. Portanto, não devo conceber a minha pessoa como um homem natural que esteja procurando controlar as suas atitudes e tentando ser um crente de diversas maneiras. Não. Mas, pelo contrário, o seu Espírito me controla desde o próprio centro da minha vida, dirigindo a própria fonte do meu ser, o manancial de onde brotam todas as minhas atividades. Pastor, eu não consigo. Confesso a você que eu também não consigo. A nossa carne e o nosso espírito, eles ficam militando tempo após tempo, dia após dia, e é uma luta contínua. Em que o Espírito Santo, ele te convence do pecado, você se arrepende, você vai à cruz, recebe o perdão, e começa tudo de novo. E esse é o caminho do cristão. Levanta, tropeça, cai. Levanta, tropeça, cai. E o Espírito Santo, ele nos convence dia após dia do nosso erro, nos levando ao arrependimento. Ninguém pode ler essas bem-aventuranças sem chegar a essa conclusão. A fé cristã não é algo que se manifeste apenas na superfície da vida de um homem. Não é meramente um verniz. Eu vejo a Rosângela fazendo as peças lá de MDF, de madeira dela, e quando ela aplica lá a tinta, ela aplica o verniz, é apenas uma camada. Às vezes você compra uma joia de ouro que ela é apenas folheada hoje. Se você der uma ralada ali, você vai ver que por baixo tem outro tipo de metal. Se você pegar alguma peça de madeira dela e você lixar, você vai ver que tem madeira embaixo. Vai sair a tinta, vai sair o verniz. O nosso cristianismo, você tem que ser ralado, ralado, ralado e sempre continuar aparecendo Cristo. É lógico que chega uma hora no nosso, nesse esmeril que você vai encontrar Paulo, que você vai encontrar Glenda, carne. Mas cada vez mais o nosso cristianismo, ele tem que ser impregnado, está tomando conta do nosso corpo e do nosso ser. O que é o batismo, além de uma ordenança? O batismo é uma expressão externa do que está dentro do seu coração. Às vezes eu converso com pessoas e as pessoas falam assim: eu me batizei apenas por batizar. Eu fiz um discipulado, eu fiz uma série de coisas, mas eu me batizei porque a minha mamãe mandou, porque o papai mandou, porque todos os meus amigos estavam batizando. E a pessoa descobre que o interior dela continua inalterado, com apenas um banho. Quantas pessoas vivem esse tipo de cristianismo em que elas não têm mudança e transformação nenhuma? Se você parar hoje para ver, desde o dia que você se converteu, 5, 10, 15, 20, 50, sei lá quanto tempo atrás, será que você mudou alguma coisa de lá para cá? Será que tem alguma transformação ou você continua sendo a mesma pessoa? Tem pessoas que aceitam Cristo e continuam a mesma coisa. Ou se ela mudou, mudou quanto? Será que mudou o suficiente? Aí eu peguei, né? Aí eu te peguei, né? Mas você mudou. Mas será que você mudou o suficiente? Será que a gente cresceu o suficiente? E aí, voltando ao exemplo da nossa professora de geografia, se ela der aula para o primeiro ano, no segundo ano, será que ela não espera que a pessoa, ela aprendeu alguma coisa no primeiro ano? Ou a pessoa ela vai crua? E a gente vê algumas escolas, não sei a realidade dentro de Brasília, mas dentro do estado de São Paulo, em que as pessoas elas mudam, passam de ano e aquela pessoa nem sabe ler. A pessoa está entrando no ensino médio, não sabe ler. A pessoa não aprende nada. E isso é uma realidade cristã também. As pessoas elas estão no cristianismo e não aprendem nada. Eu me reúno com pessoas em que as pessoas nunca oraram. 15 anos de convertido. Se eu chegar para a pessoa e falar assim: você pode orar? Ela fala assim: eu não sei orar. Eu tenho que ensinar ela a orar. Reparei que você não canta. Eu nunca cantei ao Senhor. Quantos anos você tem de cristianismo? 15, 20. Por que você... Nunca ninguém me ensinou. Nunca ninguém parou e falou para mim assim: você tem que orar. E ore assim, como Jesus Cristo fez. Aí a gente volta para o início da oração. As pessoas elas não sabem orar. As pessoas não sabem louvar ao Senhor. Não sabem o motivo, a finalidade e o propósito. Cabe a mim e a você sermos luz na vida dessas pessoas e ensinar, despender tempo. Experimente pegar uma pessoa que você conhece há muito tempo e pergunta para ela se ela sabe orar, se ela sabe louvar o Senhor, se ela já leu a Bíblia. Eu encontro pessoas fazendo teologia que nunca leram a Bíblia. Recebe um diploma de bacharel de teologia, nunca leram a Bíblia. Lê um salmo, conhece um salmo, conhece um evangelho, mas nunca leram a Bíblia, nunca estudaram a Bíblia. Não acredito, pastor. Muita gente faz teologia achando que eles vão aprender a Bíblia. Lá. Às vezes você pode achar que o seu cristianismo, ele é um cristianismo que não acrescenta nada a ninguém, você está enganado. Se você começar a olhar para as pessoas que estão à sua volta e Deus te conceder essa abertura de visão, você vai ver quantas pessoas estão carentes para receber essa porção pequena que você tem no cristianismo e no evangelho. E que aquilo pode mudar a vida de uma pessoa, como mudou a sua vida naquele dia. Como utilizou a vida de um menino para entregar um simples folhetinho para alguém. As nossas ações, elas têm uma influência, um impacto no mundo espiritual que nós não conseguimos mensurar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Mais uma vez, Pai, nos deparamos em relação às bem-aventuranças e nos constrangemos. Nós não temos sido cristãos como professamos. Anos e anos e anos dentro da igreja, sem termos nenhuma ou pouca mudança, nenhum ou pouco fruto, mas mesmo assim, o Senhor continua nos dando uma oportunidade. Se estamos vivos, é porque nós podemos mudar. Se nós estamos vivos, sim, nós podemos agir. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor ainda tem algo a fazer através das nossas vidas. Por isso, Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos constranja mais e mais a nos posicionarmos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Espírito Santo, é o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.